Convido a igreja a abrirem as Bíblias em Marcos capítulo 7, Marcos 7 de 24 a 30, Marcos capítulo 7 de 24 a 30, diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu daí e foi para as regiões de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não pôde passar despercebido. E certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa sua palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Ao voltar para casa, ela achou a menina deitada sobre a cama, o demônio já havia saído. A mulher cananeia, sírio-fenícia, de tradição grega, gentia, a mulher gentia. Aqui no Evangelho de Marcos, nesse ponto, existe uma mudança geográfica. Jesus, que até então estava fazendo todo o seu ministério dentro dos limites do povo judeu, agora estende um pouco a sua caminhada para as cidades de Tiro e Sidom. Na verdade, para a cidade de Tiro, sendo que essas duas cidades ficavam sob domínio, eram duas cidades de origem fenícia. Então, geralmente, a Bíblia trata as duas juntas. Quando se fala de Tiro, fala também de Sidom. Cidades fenícias. Sob domínio da Síria, na época, uma província do Império Romano. Então, eram os romanos, dominavam uma província chamada Síria, que tinha essa cidade chamada Tiro e Sidom, e Jesus estava em Tiro. A tradição dessa cidade era uma tradição dos costumes pagãos do mundo, religiões pagãs. Os fenícios, que sempre viveram em território vizinho ao território de Israel, tinham as suas divindades. E, em alguns momentos, o povo de Deus entrou em conflito com os fenícios. Entrou em conflito com os reis de Tiro e Sidom. E nesse momento em que eles são dominados pelo Império Romano, uma outra influência pagã existe nessa cidade. Além da influência do paganismo anterior, cananeu, também há influência da própria religião grega, filosofia grega. Por isso o texto fala: era uma mulher grega, sírio-fenícia. Ela era grega de origem sírio-fenícia. Nasceu naquela região dominada pela Síria, de uma cidade fundada pelos fenícios, e tinha uma cultura grega, uma mistura de coisas. Os judeus não gostavam muito dos gentios, e nessa época de Jesus havia bastante, muitos grupos dentro do judaísmo que odiavam os gentios, aqueles que não eram do povo judeu. Eram os nacionalistas que odiavam os que eram de outro povo. Você tinha os próprios fariseus, que não gostavam dos gentios, achavam que os gentios eram impuros. Tanto que essa história está dentro de um contexto em que está se falando de impureza. Lembra o texto que falamos na semana passada? Dos alimentos impuros? Essa história também está falando de pessoas consideradas impuras, os gentios. Os gentios eram considerados impuros. Um contato com um gentio na rua obrigava um fariseu a se banhar quando voltava para casa. Não tomar banho simplesmente porque achava que ele era sujo. Não, um banho ritual para se purificar espiritualmente. Quando os sacerdotes, os fariseus, levam Jesus para Pilatos, lá escrito no final do Evangelho de João, no capítulo 18 de João, eles chegam diante de Pilatos e Pilatos sai de casa, e aí Pilatos volta para casa, chama Jesus e Jesus vai sozinho. Por que os fariseus não entram com Jesus? Porque não podia entrar em casa de gentio. Se entrasse em casa de gentio, você ficava impuro. Os gentios eram impuros, eram terríveis, eram horríveis. Não tenha contato com eles, fique purificado. Era assim que muitos grupos pensavam naquela época. E mais, os judeus da época chamavam os gentios de cachorros, ou de cachorrinhos, algo um pouquinho mais carinhoso, né? Cachorrinhos. Uma ideia de cachorrinhos mesmo, de estimação. A diferença de um povo que é filho de Deus e um povo que é um bichinho. Vocês são os bichinhos de Deus. E essa ideia de Jesus dizer e falar, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos, é com base num dito da época. Não é algo que Jesus inventou nesse momento. Era o que se dizia. E Jesus usa essa fala que se diz, corrente no período dele. A viagem de Jesus para Tiro não está explicado o motivo. Ninguém sabe exatamente, olhando o texto, por que Jesus foi para lá. Parece que Jesus está continuando na sua procura de um lugar calmo. Lembra que ele estava procurando um lugar calmo? Pegou um barco, atravessou para o outro lado, achou que ia estar num lugar calmo, tinha um monte de gente. Aí voltou para o outro lado, se retirou, falou, discípulos, vão na frente que eu vou me retirar um pouco para orar. Depois encontrou os discípulos no meio do mar, andando por sobre as águas. Agora parece que ele está procurando de novo um lugar calmo. Ou então ele está querendo atravessar para chegar em Decápolis, que é o texto seguinte. Mas para não passar pela Galiléia, onde a perseguição já estava grande, ele sobe ao norte para Tiro, para depois fazer a volta e sair atrás do mar da Galiléia e assim escapar de alguma perseguição ou alguma confusão que aquelas pessoas da Galiléia estavam loucas para fazer de Jesus um rei. Então vamos escapar daqui porque não é minha hora ainda. Talvez, mas a gente não sabe. Mas uma coisa que a gente sabe com alguma segurança é que Jesus não estava ali para ensinar aquele povo dali ou para fazer o seu ministério acontecer ali. Porque essa mesma história narrada lá em Mateus diz que Jesus, no seu diálogo para a mulher, falou, olha, eu vim primeiramente para os filhos de Israel. Eu vim primeiramente para esses, para os judeus. Não vim para vocês ainda. E o ministério de Jesus, de fato, começa com os judeus. Quando ele envia os seus discípulos para pregar nas cidades, ele fala, não vai para a terra dos gentios. Fica aqui, é hora de falar para os perdidos da casa de Israel. Fica aqui na região. Não é hora de ir ainda para todo mundo. Ide por todo mundo, a grande comissão é depois. Agora é aqui. Então, quando Jesus vem diante dessa mulher, ele passa, tenta passar incógnito e ainda assim é descoberto, e essa mulher se achega a Jesus, ela está pedindo, de certa forma, uma exceção. Ela está pedindo uma exceção. Ela é uma mulher gentia, completamente diferente do que um judeu comum pensaria de ser digno de receber a graça de Deus. Mulher gentia é quase que um arquétipo da Bíblia, é impressionante. Tem uma série de personagens na Bíblia que são mulheres gentias e que são usadas de certa forma para Deus fazer a sua obra. No Antigo Testamento, conta-se no livro de Josué a história de Raabe. Vocês lembram de Raabe? Raabe era cananeia, como essa mulher aqui. Ela vivia na cidade de Jericó, uma cidade de Canaã, cananeia, cultura daquele povo, cultura parecida com um dos fundadores aqui de Tiro. Uma cidade onde se praticava muitas maldades, muitas coisas ruins. E Raabe, além de ser gentia, ser de fora do povo, ela tinha uma profissão que não era das mais elogiáveis da época. Ela era prostituta. Raabe, a prostituta de Jericó, que morava em cima da muralha. E conta a palavra de Deus que Josué enviou 2 espias para espiar a terra, espiar Jericó. E esses espias vão se esconder e entram na casa de Raabe. E Raabe os recebe e os guarda e vem os enviados do governo de Jericó para procurar os espiões e Raabe fala, olha, não estão aqui. Não sei, não estão aqui. Então estes enviados, esses emissários vão embora. E na hora que os espiões de Josué estão para sair, ela fala, olha, eu sei que o Deus de vocês é poderoso e a gente sabe tudo o que ele está fazendo. A gente ficou sabendo o que aconteceu lá no Mar Vermelho, que o mar abriu. A gente ficou sabendo que vocês destruíram as cidades do outro lado do Rio Jordão. A gente sabe disso. Quando vocês vierem, poupem a minha família. Me poupem e poupem a minha família. E diz a palavra de Deus que isso aconteceu. O exército de Deus destruiu a cidade inteira, mas poupou Raabe e a sua família. E o texto termina dizendo: e Raabe vive entre nós até hoje. E Raabe vive entre nós até hoje. A mulher gentia prostituta que se tornou parte do povo escolhido de Deus. A Bíblia também fala de Ruth. Lembra da história de Ruth? Ruth não era da cidade de Jericó. Ruth era de Moab, moabita. Um povo que também teve seus problemas com Israel e o povo de Deus. E Ruth, vivendo na sua terra, recebeu a chegada da família do seu marido. Ou, melhor, se casou com alguém que veio do povo de Deus. E, mais importante do que quem se tornou o seu marido, pela história do livro de Ruth, é quem se tornou a sua sogra, Noemi, do povo de Deus. E Ruth e Noemi conviviam com grande amizade. Ruth perdeu seu marido, ficou viúva, assim como Noemi também era viúva. Ruth era mulher estrangeira, mulher gentia, como Raabe era mulher gentia. E assim como Raabe era mulher gentia e prostituta, tinha um agravante, Ruth também tinha um agravante na sua condição social. Ela era mulher gentia e viúva. Um outro arquétipo da Bíblia, quase. Viúvas. Tomadas na palavra de Deus como as mulheres ou os seres mais frágeis da sociedade. Quem são os seres mais frágeis na palavra de Deus? Os órfãos e as viúvas. É o tempo todo que a palavra de Deus diz isso. E no caso de Ruth, ela era órfã, viúva e estrangeira. E quando Noemi resolve voltar para sua terra, Ruth fala: eu vou também. Eu vou contigo. E Ruth se coloca na posição de, além de estar viúva, viver numa terra de outro povo. Eu me faço estrangeira pela amizade que eu tenho contigo, Noemi. Você é mais velha que eu vou cuidar de você lá. Vamos junto. E Ruth vai com ela. E Ruth se casa com Boaz. E de Ruth vai nascer a geração que leva ao rei Davi. Olha só que coisa. Mulher gentia que recebe de Deus a bênção. Considerada pelos homens mais apegados à religião, os seres mais afastados da vontade de Deus. Vocês são gentios e impuros, e você pior ainda porque é mulher. E Deus mostra sua graça. E é muito interessante esse encontro de Jesus com a mulher cananeia. Porque Jesus Cristo parece ser bastante duro com ela. Olha, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Ninguém faria isso. Você faria isso? Está o seu filho com fome e o cachorro com fome. Você tira a comida do filho, a última comida, e dá para o cachorro comer? Por mais que você ame o seu cachorro, e por mais dor de cabeça que o seu filho te dê, você não ia fazer isso. Jesus está dizendo algo bastante claro. Eu sou o pão do céu. Eu sou o pão de Deus. E eu vim para os filhos de Deus. E como os filhos de Deus, que são os filhos de Abraão, dizem, vocês são os cachorrinhos. Vocês não são os filhos. Jesus está repetindo um discurso maldoso do judeu. Não que Jesus seja maldoso, mas ele está dando oportunidade para a demonstração de fé dessa mulher. Ele está criando uma narrativa que perpetua até hoje escrita nas páginas das escrituras. A fé dessa mulher se destaca diante dessa palavra dura de Jesus Cristo. E por que isso acontece? Porque essa mulher já estava plenamente convencida de que a graça de Deus não depende de quem ela era, mas de quem Deus é. E ela já estava plenamente convencida de que ela estava diante do Messias, filho do Deus gracioso. E que se ele queria abençoar os judeus, muito bem, a vontade era dele fazer o que queria. Mas ela sabia que na bênção que Deus dava aos judeus, transbordava a graça por todo mundo. Transbordava a graça por todo mundo. Porque a palavra de Deus ensinava isso. Que o dia que o Senhor restaurasse o reino de Deus e que fosse colocada a cidade de Deus no lugar onde ela deveria estar, que todos os gentios viriam e adorariam a Deus e reconheceriam o poder de Deus. E seria bênção para todos os gentios e alegria para toda a terra. E essa mulher sabia do que estava acontecendo. E ela diz, olha, cachorrinho, pois bem, diante de Deus eu sou mesmo. Diante de Deus eu sou mesmo. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Cachorrinho eu sei que eu sou. E quando a gente olha para essa história, a gente pensa em como a graça de Deus se manifesta. Querido, tira da sua cabeça a ideia de que a graça de Deus se manifesta com base em quem você é. Não. Porque você é cachorrinho. Você é cachorrinho. Todos nós aqui somos cachorrinhos. Inclusive, se vivêssemos naquela época, os judeus nos chamariam de cachorrinhos. Porque nós todos somos gentios. Nenhum de nós é judeu aqui. Todos nós seríamos considerados povo impuro. Todos nós, sabia disso? Quando você lê essa história, você talvez não se identifique tanto com a mulher, se identifique mais com o judeu. Lendo todo o evangelho e vendo como Jesus age, você fala, eu sou povo de Deus, sou igreja, eu estou mais na parte do judeu. Não, você é gentil. Você é dos que comeram do pão de Deus, porque foi feito filho por adoção em Jesus Cristo. E essa mulher tem a postura correta de quem tem quando chega diante de Deus, quem deve ter quando chega diante de Deus. Quando eu chego diante de Deus, eu não venho diante de Deus mostrando as virtudes do meu ser. Senhor, me abençoa porque eu tenho sido fiel ao Senhor. Isso é um erro. Você começar uma oração falando assim, Senhor, o Senhor sabe com qual fidelidade tenho buscado a tua palavra. Isso é um erro. Porque toda a sua fidelidade não cobre nenhum dos seus pecados. Nenhum. Se você tivesse um pecado só e sendo fiel e tudo o resto, você não merecia a graça de Deus. Não cobre. Quem chega diante de Deus, chega como um cachorrinho que pede uma exceção. Quem chega diante de Deus, chega como uma mulher cananeia, que sabe que não merece, mas que tem um Deus que é gracioso e cuja graça transborda da onde ele toca. Você pode não estar feliz com a sua vida cristã. Talvez hoje, entrando aqui, cantando uma música que diz ensina-me, você ficou pensando, ai, Senhor, me leva para o caminho de novo. De novo. A graça de Deus não depende de quem você é, mas de quem Ele é. Ele é gracioso. E a gente chega diante dEle como essa mulher, ajoelhado. Ajoelhado. É assim que a gente ora. É assim que a gente fala com Deus. Não sempre ajoelhado no corpo, não de pernas sempre dobradas, mas no espírito de quem está jogado no pó. Senhor, eu não mereço. Eu sou cachorrinho clamando por migalha. Mas o Senhor já provou que o teu amor não tem fronteira. O teu amor não para na Galileia e deixa os de Tiro fora. O teu amor não para num ponto ou na fronteira dos limites da igreja. O teu amor não para, o teu amor está num processo de invadir a terra. Esse reino está em movimento, da cruz para o mundo. E o movimento que Deus quer não é de pessoas orgulhosas dizendo, Senhor, eu sou teu filho. Mas de pessoas que se jogam no chão como fez o filho pródigo. Dizendo, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Porque é esses que Deus fala, levanta, veste uma veste nova, toma um anel no dedo, você é meu filho, sim. E agora nós vamos fazer uma festa, você está restaurado na minha comunhão. Você estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Eu quero matar o melhor cordeiro para fazer o maior banquete aqui. Vem. Porque o meu amor não tem fronteira. A gente leu aqui o Salmo 103. Senhor, tu te esqueces das nossas transgressões. Tu te esqueces das nossas transgressões. Não leva em conta os nossos pecados de antes. A gente pede e confessa diante de ti, o Senhor esquece e apaga. Senhor, como? Eu não consigo esquecer e apagar o mal que alguém fez para mim. Eu não consigo, eu carrego essa mágoa dentro de mim. Mas Senhor, tu esqueces. Tu que nunca fizeste nada de mal para ninguém, porque tu és o sumo bom, o supremo bom. E que toda ação que resultou no mal de alguém foi porque o Senhor está num plano de resolver o problema do mal, do pecado. O Senhor esquece das ofensas e das maldades. É assim que a gente chega diante de Deus. É assim que a gente chega. E quem chega assim diante de Deus, não levando em conta quem é, mas em quem Deus é. Quem chega diante de Deus falando: Senhor, Tu és o Deus maravilhoso. Esse encontra aquele que exalta os que se humilham. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos simples, aos humildes. Por mais que você se odeie às vezes, saiba que o amor de Deus transborda por todos os limites. Todos os limites. Não tem limite que você coloque diante do amor de Deus. Ele te ama. E por mais que você odeie a Deus, Ele te ama. Porque não tem fronteira. Não tem barreira. É um Deus que ama. Que ama o pecador e que ama o mundo. Como a gente vê nessa história, nas outras que foram citadas aqui, as mulheres gentias estavam entre os seres humanos mais desprezados pelos nacionalistas judeus. Mas Deus concedeu graça a cada uma delas. A essa mulher cananeia, o Senhor respondeu dizendo: volta para tua casa. Tua filha, outra mulher gentia, está curada. Volta. Porque até hoje ela foi reinada pelo demônio. Mas hoje chegou um rei nesse lugar aqui, mandando o demônio embora. E esse rei não conhece fronteira, porque eu sou o rei do mundo inteiro. De novo o Salmo 103 que nós lemos. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e reina sobre todo o universo. Esse Senhor do trono do céu está aqui em Tiro agora. Vai lá para onde o demônio reinou até hoje e diz: agora Jesus está reinando. O demônio está embora, foi embora. Porque Jesus não é o rei da fronteira até a Galiléia. Jesus passa para Tiro. Jesus passa para toda a terra. Vai para Macedônia com o apóstolo Paulo. Vai até a Espanha. Vai depois para a América. Vai para a Ásia. Vai para a África. Vai para o mundo inteiro. E o reino de Deus vai se estabelecendo. Porque Ele é o rei do universo todo. Essa mulher recebeu a graça de Deus e conheceu o poder do reino de Deus. Porque ela sabia que o reino de Deus dependia de quem Deus é e não de quem ela era. Raabe, mesma coisa. Diz lá em Josué capítulo 2 que quando Raabe se encontrou com aqueles espias, e eu ocultei essa parte da fala dela por querer, ela não só disse: eu estou com medo e toda a cidade está com medo. Ela disse isso também, mas ela não disse só isso. Ela disse, ela fez uma declaração de fé. Ela fez uma declaração de quem Deus é, não de quem ela era. Ela não falou: bom, se vocês entrarem aqui, a primeira a morrer sou eu porque eu sou prostituta. Não. Ela falou sobre quem Deus era, porque ela disse: eu sei que o Senhor, o teu Deus espião que está aqui para destruir minha cidade, é Deus acima dos céus e da terra. Uma declaração de fé, uma profissão de fé de uma mulher cananeia. Se ela falasse isso aqui essa noite, a gente batizava ela semana que vem. Profissão de fé. Profissão de fé de Raabe. O seu Deus é o Deus acima dos céus e da terra. Ele é o Deus de todo o universo. É o teu Deus, não os nossos. A mulher gentia que reconheceu quem era o Deus verdadeiro. Ruth, quando falou para Noemi: eu vou com você, ela não disse simplesmente: Noemi, eu vou com você. Ela disse: o teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O teu Deus será o meu Deus. Porque eu estou colocando toda a minha fé e minha esperança nesse teu Deus. Eu não estou saindo daqui, Noemi, porque eu acho que lá vai ser melhor. Não, é porque o teu Deus vai ser meu Deus, porque eu vou ser parte do teu povo agora. E essas mulheres entraram no povo de Deus e passaram a ser parte do povo de Deus. E sabe de uma coisa, queridos? Essas mulheres estão incluídas na narrativa da genealogia de Jesus Cristo presente em Mateus. Mateus, capítulo 1, começa com a genealogia de Jesus. Mateus está dizendo: quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Ele vai dizer: Jesus é o Messias. Essa é a ideia de Mateus. Mateus quer dizer para os judeus: olha, Jesus era o Messias que você estava esperando. Então ele começa dizendo de onde Jesus veio. E ele fala: olha, começa com Abraão, o ancestral lá de Jesus, Abraão. Tinha profecia sobre isso. que o Messias seria do povo, seria filho de Abraão. E depois passa e fala, olha, passa também por Davi, tinha profecia sobre isso. De que o Messias seria de Davi. Seria raiz de Davi. Seria descendente de Davi. Descendente do rei colocado por Deus. Tinha profecia falando. Tinha profecia falando que ele seria o leão de Judá. Tinha profecia. Ligando Jesus Cristo a todas essas coisas e esses ancestrais. Mas sabe que profecia não tinha? De que Jesus seria descendente da prostituta de Jericó. Não tinha. E por que é que tem uma prostituta de Jericó na genealogia de Jesus? E por que é que tem a viúva moabita na profecia de Jesus, na genealogia de Jesus? Porque Deus é gracioso. E as bênçãos que ele traz para o mundo, ele traz por quem ele é, não por quem nós somos. E as bênçãos com as quais ele nos alcança, não depende de quem nós somos, mas de quem ele é. E o amor que ele demonstra ao mundo, não depende de quem nós, instrumentos, somos, mas de quem ele é. E o que ele faz através de nós. E ele é o que traz a prostituta de Jericó para ser a ancestral de Jesus Cristo. Ele é aquele que traz a viúva moabita para ser a ancestral de Jesus Cristo. E ele é aquele que declara o reino sobre a casa e a vida da mulher cananeia sirofenícia. Ele é aquele que diante da mulher samaritana no poço, outra mulher considerada de fora do povo, tendo tido 5 maridos e vivendo numa relação agora que não era de marido, é para ele que ele, para ela que ele fala, que ele dá água da vida. Porque não depende de quem ela é, depende de quem Deus é. E quando Deus te chama e fala, vem, vem experimentar da minha graça. Ele está baseando 100% em quem ele é. E o que ele está pedindo para você é reconhecer quem ele é. Ele está pedindo para você meramente reconhecer quem ele é. O que é reconhecer quem Deus é? É reconhecer aquela verdade que você já sabe no seu coração. Aquela verdade de que Deus é o Deus acima do céu e da terra. E Jesus é o nosso Salvador. O único Salvador. É reconhecer que você mesmo não pode se salvar. Você mesmo, cachorrinho, precisa do pão que vem do céu. Você mesmo, filho, para ser adotado, depende da adoção em Jesus Cristo. É reconhecer que nenhuma das suas obras de fidelidade dão conta de ir além do seu pecado. Mas que por causa do teu pecado, Deus mandou o pão do céu, Jesus Cristo, para você, para mim, para todos nós, dizendo, não tem fronteira, é para todo mundo. Eu multiplico o pão, entrego para todo mundo e não faço conta. Sobra 12 cestos, não faço conta. Eu envio o pão para todo mundo, não faço conta. A graça em Jesus Cristo dá conta do pecado do mundo inteiro. Reconhece quem eu sou. E está aqui o pão. Eu não estou preocupado com quem você é. Não estou preocupado se você até hoje tentou cumprir tudo que a Bíblia diz e ainda não acreditou. Ou se você até hoje foi a pior das pessoas. Não, eu estou te chamando para ser meu filho, porque eu sou gracioso. E se você entendeu que você é cachorrinho, eu estou te colocando de pé, te chamando de filho. Senta na mesa comigo, tem pão para todo mundo. Tem pão para todo mundo. Tem graça e tem salvação para todo mundo. Você reconhece quem Jesus é? Você sabe quem Jesus é? Você reconhece que não há salvação em outro? Você reconhece? Você já disse isso alguma vez? Você já declarou isso? A palavra de Deus fala, se com a tua boca confessares e no seu coração, creres. Confessar com os lábios e crer com o coração. Você já falou isso? Senhor, tu és o meu Salvador. Jesus Cristo, só você é o Salvador. Então vou te dizer que se você fez isso, você já está na mesa para comer o pão com Deus. Se você fez isso, reconheceu que não é por causa de você, mas é por causa de Deus, tem pão para você. Amém?